que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa música instrumental de um artista New Age americano chamado Bernard Cock. O CD se chama Still Magic. E escutamos a sétima faixa desse trabalho. O Bernard Cock faz um trabalho, na verdade, de world music, mas que nos Estados Unidos, principalmente na Europa, é um trabalho que, às vezes, é mais classificado como New Age. Mas o som dele beira uma sonoridade, às vezes, pertinho do jazz, às vezes, com mesclas de coisas New Age, então fica mais caracterizado como world music. Eu tenho vários trabalhos desse artista, trabalhos instrumentais assim muito virtuosos, e o Evaldo Ribeiro, que está hoje me ajudando aqui, já pegou o CD ali para escutar também, porque ele escreve e esse tipo de música instrumental é muito boa assim, ela é atmosférica, Evaldo. Ela preenche o ambiente enquanto a gente escreve alguma coisa. É sempre bom escrever com música, né? Eu, particularmente, se você chegar lá em casa, Evaldo, e colocar o ouvido perto da porta, se não tiver som nenhum em casa, eu não estou em casa. Porque se eu tiver, o tempo inteiro tem música rolando. Eu sobrevivo de música. Se tirar a música de mim é igual tirar o ar. Eu não fico encarnado mais aqui. É uma das coisas que me ajuda a atravessar a existência terrestre. Você já imaginou, Evaldo, passar uma encarnação inteira sem música? É uma prova, né? Assim, uma prova forte. É claro que O universo é feito de tantas outras coisas, mas o lado lúdico, né, aquilo que suscita dentro do coração da gente, qualidades artísticas e coisas boas, melhora a manifestação da gente aqui embaixo, seja para escrever, seja para cantar, seja até para viver e agir. Sem música, esse mundo seria muito triste. E eu, é claro que eu estou falando de música de qualidade boa, não importando o gênero, é claro, porque nós temos muitos gêneros musicais. O que eu estou falando é de qualidade dentro dos diversos gêneros. Se cada um buscasse qualidade no gênero que gosta mais, não teria música ruim na Terra, o Evaldo. Mas a qualidade às vezes passa batida, muitas vezes por causa da própria mídia de televisão e rádio e até mesmo de internet, que não oferece essa qualidade de música para que as pessoas possam ser educadas com uma música melhor, como o grau de cultura necessário para a vivência aqui na Terra, né? Então, música é uma coisa realmente... Eu agradeço aí ao alto, ao todo, a Deus, por me permitir ter acesso a essa música de qualidade. E o Evaldo está dizendo que me agradece porque eu trago aqui para ele gravar também. Mas, Evaldo, você já parou para pensar? Esse planeta tem 7 bilhões de pessoas reencarnadas. Quantos bilhões de pessoas não vão ouvir esse disco? E tantos outros que nós ouvimos. Então é um privilégio. Nós temos que agradecer todos os dias, mesmo apesar dos problemas diários que todos nós passamos, agradecer porque uma coisa boa que Deus deu para a gente, a capacidade de apreciar boa música. E graças a Deus que a gente está nessa sintonia, Evaldo, e tantos outros ouvintes que estão escutando a gente aqui agora, cada um dentro do seu gênero, mas com qualidade. Sabe, de vez em quando, pessoal, vocês que fazem preces, muitas vezes só pedindo coisas ao alto, ou a quem quer que seja, de vez em quando faz uma prece de agradecimento, e ao erguer a consciência e agradecer a um poder maior por tudo, agradece também a chance de você ter acesso a boa música, porque em alguns lugares da Terra tem pessoas que sequer almoçaram hoje, Evaldo, e não tem condição de ter acesso a um livro, a um CD ou a cultura de alguma forma, para poder clarear mais a consciência, poder abrir novos horizontes. Tem gente que não pôde almoçar hoje em lugares da África, no Nordeste brasileiro, nas periferias de algumas grandes cidades, e a gente sabe disso, né? Então, se nós temos acesso a essas coisas lúdicas e boas, karmicamente nós tivemos a condição de chegar no ponto de ouvir uma música assim, nós temos que agradecer, né? Porque a partir de músicas boas, o Evaldo escreve um texto legal, monta uma palestra, uma vivência, eu também, tantos outros, sem a música a coisa ficar, sei lá, muito cinzenta, Evaldo. Seríamos capazes de produzir coisas, mas menos, teríamos menos inspiração, né? Bom, vamos lá, para dar tempo da gente continuar o bate-papo da semana passada, onde eu estava falando sobre experiências fora do corpo, cordão de prata, a sensação de repuxo, de tração do cordão de prata na hora em que o corpo astral é puxado de volta para dentro do encaixe com o corpo físico. E eu havia comentado que um aluno tinha me feito a pergunta sobre essas trações, né, essas sensações de repuxo, e que esse era o motivo de eu estar explicando essa sensação. Mas também tinha comentado que tinha uma outra pergunta de um outro aluno que eu complementaria. Então vamos fazer isso hoje e ampliar um pouquinho. A outra pergunta era mais ou menos o seguinte: tem um rapaz que sucessivamente acorda e tem aqueles fenômenos de catalepsia projetiva, que consiste na seguinte sensação que ao longo dos anos eu tantas vezes expliquei aqui para vocês. Você acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, né, supostamente para te socorrer dessa paralisia, não sai som nenhum, você luta contra essa paralisia até que você recupera o movimento com uma taquicardia forte, respirando forte, sem entender direito o que aconteceu. A medicina chama isso aí de paralisia noturna. Eu conheci alguns religiosos mais radicais que achavam que era o diabo que estava agarrando a pessoa durante o sono e não deixando ela se mexer. Conheci estudantes espirituais também sem informação correta que diziam que as paralisias eram causadas por espíritos obsessores que agarravam a pessoa. Nada disso. Eu tenho essas paralisias desde os 15 anos. Então, eu comecei acordando e descobrindo que eu não conseguia me mexer. Eu ficava apavorado, Evaldo. Eu tinha 15 anos, não tinha acesso à informação naquela época, década de 70. Estava ainda me encontrando, lendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tentando me entender. O engraçado, Evaldo, é que chegava a gente e falava assim para mim: garoto, por que você entrou para estudar essas coisas? E eu falava assim: eu não entrei, isso entrou em mim. Eu não fui procurar nada, eu acordava paralisado, eu nunca tinha procurado nada, simplesmente aquilo acontecia. Na verdade, eu fui procurar explicação para o que já estava acontecendo. E o mais curioso, Evaldo, também naquela época, quando algumas pessoas descobriam que eu estudava saídas do corpo, então de vez em quando chegava alguém para mim e falava assim: olha, rapaz, cuidado, você pode morrer por causa dessas experiências. Bom, curiosidade, essas pessoas que diziam na época que eu iria morrer, elas já morreram. Eu não, porque não é sair do corpo que mata alguém, é estar dentro de um corpo. Porque desde o momento que a gente encarnou, está dentro de um corpo, um dia nós teremos que sair. Então, o fato principal para você sair do corpo é que você já está dentro. E, eventualmente, todos nós sairemos de vez, que é o fenômeno da morte, a desencarnação, simplesmente a gente sendo projetado de vez para fora do corpo, para passar de volta à pátria espiritual, aos planos extrafísicos de onde nós viemos. E o que acontece? Nesse sentido, o fato de estar dentro de um corpo me predispõe a várias vulnerabilidades do corpo durante a encarnação. Eu posso atravessar a rua ali e ser atropelado, eu posso ser assaltado, tomar um tiro, uma facada, posso morrer do coração, posso morrer de um monte de coisa, ou seja, morrer fisicamente, desencarnar, passar para outro plano, por várias causas. Agora, vê se você já ouviu o seguinte noticiário, Evaldo: degolar a cabeça espiritual de uma entidade, ela morreu. Deram um tiro no espírito e ele desapareceu. Deram uma facada numa entidade desencarnada, ela morreu. Quer dizer, o corpo espiritual não é vulnerável como o corpo físico, porque é um corpo de luz, é um corpo dotado de alta plasticidade, diferente do corpo físico, que é denso, ele tem uma durabilidade de X anos e é vulnerável a impactos físicos e degenerações do próprio corpo físico, doenças variadas, inclusive, a ação do meio sobre o corpo. Tudo isso pode causar morte e a morte vai ejetar a pessoa para fora do corpo. Então, não é sair do corpo que causa a morte, é a morte do corpo físico que causa a saída, levando você de volta para casa. Então, muita gente achava antigamente que a pessoa poderia se perder no plano astral durante uma saída do corpo, porque desconhecia o mecanismo energético do cordão de prata, aquele feixe de elos energéticos que traciona o corpo astral de volta para dentro do corpo físico, independentemente da distância. Então, é muito curioso. Eu conheci também muitas pessoas que estudavam saídas do corpo e praticavam e que chegaram à idade avançada. Inclusive, dois grandes projetores, o Valdo Vieira, viveu 80 e poucos anos, o Robert Monroe viveu 80 e poucos anos, e outras pessoas que trabalharam com isso ao longo dos anos, Charles Webster Leadbeater, da Teosofia, viveu 80 e poucos anos, Anne Besant, da Teosofia, viveu 80 e poucos anos. Quer dizer, gente, o Chico Xavier foi com 90. Então, não são as coisas espirituais ou projetivas que matam nenhum de nós, mas sim o nosso tempo de vida cá embaixo. E, por exemplo, eu estou aqui fazendo um programa agora, o Evaldo está ali. De repente, semana que vem, chega aqui e eu falo: gente, essa semana o Evaldo descascou, foi embora. É um evento normal. Ou, de repente, o Evaldo chega aqui e fala: gente, hoje não vai ter o programa porque o Wagner descascou essa semana. Gente, normal, isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós, seja hoje ou daqui a 50 anos, mas é fato de que uma hora nós seremos ejetados para fora do corpo. Acontece que o estudo das saídas do corpo permite olhar essas questões de outro ângulo. Então, a paralisia, se a pessoa fica quietinha, não se mexer, ela acaba se desprendendo para fora do corpo de forma tranquila, se ela não tiver medo. Por que que a paralisia acontece? Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa bastante e o padrão de ondas cerebrais também relaxa bastante. Então, muitas vezes a pessoa desperta, quando eu digo desperta, consciencialmente, sem que o corpo esteja ativado, Evaldo. O metabolismo está baixo. Aí ela tenta se mexer, ela não consegue. Aí, resultado, ela se apavora. E quando uma pessoa fica com medo, as glândulas suprarrenais ou adrenais projeta uma carga de adrenalina dentro da corrente sanguínea que acelera o metabolismo abruptamente. Por isso a pessoa desperta no físico com taquicardia, né, respiração opressa. Por quê? A adrenalina ativou o metabolismo, que é um mecanismo de defesa do nosso sistema imunológico, a preservação da vida do corpo. É uma preservação automática, né, o instinto de sobrevivência do corpo. Então, o que acontece se a pessoa não ficar apavorada? Por exemplo, por que a pessoa não faz isso, Evaldo? Como eu fiz quando eu tinha 15 anos. E estou paralisado. Em lugar de tentar me mexer, deixe-me observar o que é esta paralisia. E aí fiquei quietinho observando e me senti escorregando para fora do corpo, flutuando. A imagem que eu faço, eu já até considerei isso aqui no programa, sabe a criança, Evaldo, brincando com um canudinho de fazer bolinha de sabão? Muitas vezes a criança está soprando e a bolinha de sabão está presinha na ponta do canudinho, e aí de repente a bolha de sabão se desprende suavemente no ar. É isso, você precisa pensar que você é uma bolha de sabão na ponta do canudinho. Opa, não consigo me mexer, ótimo, tô tranquilo, vou flutuar, sabe, esse comando suave, tranquilo. Acontece que o meu aluno que me questionou, ele me disse o seguinte: Wagner, eu sei de todas essas coisas, estudo isso há anos, e quando eu acordo paralisado, eu tento ficar quietinho e de repente ou eu desperto fisicamente, totalmente, ou eu caio no sono e acordo horas depois me lembrando da paralisia sem que nada tenha acontecido. Evaldo, por experiência, né, até por ter observado diversos casos, a pessoa não está calma como ela pensa, é mais ou menos assim, ó. Ela não tem medo, porque ela está estudando o assunto, já sabe que aquilo não mata, é uma paralisia que não é do corpo físico, mas é bioenergética, é na aura da pessoa, no corpo espiritual, né, num momento de transição que precede uma saída do corpo. Se a pessoa fica quietinha, a adrenalina não sobe, mas aí pode acontecer uma segunda coisa, ansiedade. Olha só para cá, Evaldo. Mais ou menos assim. E estou paralisado. Aí é hoje que eu vou ter a primeira saída do corpo. Já não vai ter porque o coração já acelerou pela ânsia da pessoa. Quer ver também outra coisa ruim? E estou paralisado. Aí acho que eu vou aplicar uma técnica. Quando você pensa, vou aplicar uma técnica, você ativa o cérebro. Porque é um pensamento consciente, o metabolismo sobe. Então, é aquela coisinha, gente. Como é que uma criança sai do corpo, Evaldo, durante o sono? Ela não leu nada, não fez técnica nenhuma. Como é que um animal sai do corpo? Ele não leu nada, não fez técnica nenhuma. Como é que uma criança, um animal, dorme, Evaldo? Dorme na hora que tem vontade, se entrega, não está com a mente cheia de pensamentos outros, de coisas do dia a dia. E se o cachorro acordar paralisado, ele fica paralisado e não tem medo, daqui a pouco ele se solta. Uma criança deita sem perspectiva, simplesmente vai lá e dorme e se solta. Se nós fizermos isso também, nós conseguiremos experiências fora do corpo melhores, porque não teremos o peso do pensamento, o peso da emoção, muitas vezes atrapalhando, como pano de fundo do bloqueio que a pessoa está sentindo. E eu conheci também outras pessoas que ficavam paralisadas, Evaldo. Ficava um tempão, não conseguia nem sair do corpo e nem sair da paralisia. Ficava como se fosse num estado intermediário. Há alguma coisa no pano de fundo da pessoa, inconsciente, que está travando aquilo. Muitas vezes camuflado, o velho medo da morte, tipo, se eu sair do corpo e alguém me pegar. Sabe, aqueles medos inoculados aqui embaixo, por falta de informação, tipo, pode vir um ser das trevas e cortar seu cordão de prata, uma entidade pode entrar no seu corpo e você não voltar. Esse tipo de tolice, literalmente, né, que as pessoas falavam antigamente, hoje, felizmente, nem tanto, mas se falava muito isso. Eu nunca detectei nada disso nas saídas do corpo. As pessoas que eu conheci que estudam o assunto ou estudaram o assunto também não detectaram isso. São mitos antigos por falta de informação. Mas eu acredito que às vezes, na hora que a pessoa está numa paralisia dessa, ela, de repente, inconscientemente, pinta um medinho desse lá de trás, quando ela ouviu falar daquilo, quando não estudava o assunto, ou de repente leu uma informação errada na internet ou num livro sem conteúdo bom, e de repente aquilo está travando ela. Então, o que eu aconselho para vocês, seja a bolinha de sabão se desprendendo do canudinho, durma como uma criança, durma como um cachorrinho, um gatinho, se entrega, solto, livre, leve, sabendo que você é uma consciência extrafísica, temporariamente aportado no corpo físico para mais uma vivência aqui na Terra, mas que durante o sono, quando o metabolismo desce e as ondas cerebrais descem, você tem a possibilidade de uma soltura suave, se entregue a ela, vá. E também, para acrescentar, a sensação, muitas vezes, de dilatação da aura, que é conhecida como balonemã ou balonemê em estudos internacionais de saídas do corpo, Evaldo, sensação que está ficando grande. Eu já comentei aqui antes, em outros programas, muitas vezes um aplicador de energia de cura, um reikiano, um curador prânico, um passista espírita, um passista da Umbanda, o cara que aplica jorei na messiânica, ou o padre que impõe a mão ali para fazer uma prece a favor de alguém, as pessoas que trabalham com as mãos, projetando energia, curadores variados, normalmente, em algum momento, elas sentem algo assim: poxa, estava passando energia com as mãos, me deu a sensação que minhas mãos ficaram grandes, como se eu tivesse duas mãos enormes. Que fenômeno é esse? O fluxo de energia passando pelos chakras das mãos, dilata a aura das mãos. Então a pessoa vai ter a sensação de que a mão dela ficou grande. Na verdade, foi a aura das mãos que ficou grande. Acontece que a pessoa deitada, Evaldo, ela acorda paralisada, logo depois a aura dilata inteira, não só as mãos. Dá uma sensação que a pessoa está crescendo, ficando grande. Aí a pessoa com medo, porque não sabe o que está rolando, ela fala assim: me disseram que um Salmo 23 com o Pai Nosso corta isso. Aí ela começa a fazer uma prece, a aura dilata mais ainda. Não era questão de fazer prece ou não, era uma sensibilidade anímico-mediúnica normal. Ela é anímica, pode acontecer sozinha. Mas eu conheço muitos médiuns que têm essa sensação de dilatação quando o guia espiritual acopla com elas na hora do fenômeno mediúnico. E muitas pessoas têm durante o sono de forma mais anímica, né? Então eu chamo anímico-mediúnico porque em ambas as circunstâncias pode ocorrer o balonemã, seja nos fenômenos anímicos ou nos fenômenos mediúnicos, ou na mescla dos dois fenômenos, que a gente chama de fenômenos anímicos mediúnicos. E um dado curioso, Evaldo, se dilata a aura das mãos, pode dilatar a aura dos pés, pode dilatar a aura da cabeça, parece que está ficando com uma cabeça enorme, a aura toda dilatada. Isso é ótimo, porque a energia expandindo para fora facilita uma saída do corpo, facilita o contato interplanos com outras inteligências extrafísicas. E às vezes também a aura dos chakras dilata. Às vezes a testa da gente, Evaldo, fica grande, está aparecendo um textão, que é a aura do chakra frontal. E o chakra da garganta, o chakra laríngeo, ele controla dois pequenos chakras embaixo das mandíbulas, um pequeno chakra que tem na ponta do queixo e um chakra menorzinho que tem logo abaixo do nariz, acima dos lábios. Quando há uma dilatação do centro laríngeo, ele dilata a boca. Sabe qual é a sensação que a pessoa vai ter? Que ela está ficando trombuda. É uma tromba de energia, que na verdade é uma dilatação. Nos meios mediúnicos, isso era chamado antigamente tromba ectoplásmica, porque muitos médiums, na hora da doação de energia de cura, sentia como se tivesse ficado com um bocão, como se formasse uma tromba de luz, que na verdade era uma energia se expandindo para fora. Pode dilatar a aura do nariz, inclusive. Daí da comichão dentro do nariz na hora de um trabalho energético, da lacrimejamento, bocejo, uma série de sintomas causados pelos fenômenos anímicos mediúnicos. Mas esse da boca é curioso. E às vezes, por exemplo, a gente quando era pequeno caiu, bateu a boca no chão e de repente ficou com o lábio inchado, né? Ou tomou um soco de um colega na escola, ficou com o lábio inchado. Essa sensação de estar com um beição, vamos falar linguagem popular, ela acontece às vezes quando você está deitado, quando dilata a aura da garganta e da boca. Ou às vezes você está numa reunião, em algum lugar, vibrando uma energia, um trabalho de cura, por exemplo, e a pessoa sente uma sonolência e de repente dilata aqui, é o ectoplasma, aquela energia mais densa que os espíritos tiram das pessoas para trabalhar com cura. E esse balonemã pode ocorrer em qualquer um dos chakras principais, podendo acontecer com mais facilidade na área dos membros, no caso mãos e pés, ou seja, extremidades do corpo, mas podendo ocorrer em qualquer parte. Inclusive, Evaldo, em trabalhos de acupuntura, muitas vezes o acupunturista está colocando as agulhas em alguns pontos e a pessoa que está sendo tratada ali sente a dilatação energética naqueles pontos ou nos pontos correlacionados com os canais energéticos que interligam diversos outros pontos com o corpo. Também numa massagem, a pessoa recebendo a massagem relaxa, a aura dilata. E às vezes a pessoa está deitada, Evaldo, uma pessoa adoentada, está recebendo um reiki de alguém, ou um passe, ou cura prânica, qualquer método. E a pessoa está ali deitada, a aura dela dilata inteira. E às vezes ela dorme durante a aplicação. Muitas vezes nessa dilatação, os mentores espirituais dos curadores puxam a pessoa para fora do corpo enquanto ela apagou e dão um passe nela ali fora, enquanto o encarnado cá embaixo está dando o passe embaixo. Logo depois eles encaixam a pessoa que acorda e não lembra de nada. Fala assim: puxa, eu relaxei, apaguei, mas eu estou me sentindo tão bem. Então existe todo esse conjunto de sensações anímico-mediúnicas que, na minha opinião, está muito mal explicado. Agora, muitas pessoas sentem isso, né? E não tem a devida explicação. E é claro que tem outros pesquisadores que conhecem bem esse conjunto de fenômenos e sintomas. Mas existe pouca literatura, devia ter muito mais livros sobre isso, muito mais gente falando claramente, para que as pessoas possam entender sua própria sensibilidade. Bom, Evaldo está me avisando que o tempo já se esgotou. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet ippb.org. www.bilhoeninsdesoisjuntos.com.br. Gente, obrigado aí pela audiência. Vamos ver se no próximo programa eu continuo com esse papo de esclarecimento, que está muito legal, né, Valdo? Poder chegar a clarear um pouquinho essa parte técnica também. Uma hora um poema, uma hora uma canção, uma hora explicações. E vamos fazendo o que seja possível para melhorar vocês com informação e a gente também, que faz o programa com amor e fazendo o programa legal, a gente também melhora, tá bom? Gente, muito obrigado. Boa tarde de domingo para vocês.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.